11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia.
Hoje é quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021.
Essa edição 13.503 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, faz calor. Há previsão de pancadas de chuva de forma isolada no interior de São Paulo no final da tarde. A temperatura continua em elevação, os termômetros agora marcando 28 graus. Estado de São Paulo supera a marca de 1 milhão de vacinados.
A FOD faz acordo com o PROCON e promete assistência a consumidor.
Governo espera da iniciativa privada 3 bilhões e 200 milhões de reais em adoção de parques.
Participação de mulheres ao trabalho diminuiu mais que a dos homens.
Mais de 170 mil revólveres e pistolas foram importadas nos últimos 2 anos.
Monte Alto registra mais uma morte pela Covid. Agora são 51 óbitos.
Hoje tem Feira do Produtor, das 14 às 20 horas.
Várias partidas hoje pela Série A do Campeonato Brasileiro.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Recebendo um comunicado da Vigilância Sanitária que o governo do estado de São Paulo está de olho nos municípios. Se estão cumprindo as determinações, se está tendo fiscalização, se está tendo autuações, para que todos saibam, o governo estadual fiscaliza o município. Se o município não estiver seguindo, o governo estadual manda a fiscalização estadual no município. Já tivemos exemplos de algumas cidades da nossa região que vieram fiscais de São Paulo verificar como que estava o funcionamento na cidade. Estão recebendo os comunicados da Vigilância Sanitária. Aqui estão fiscalizando, sim. Agora, o que acontece muitas vezes são aglomerações. Finais de semana que dão um monte de trabalho para a Vigilância e para a Guarda Municipal. É lamentável a atitude de certas pessoas. Tem pessoas que promovem a festa, coloca no Facebook, convidando para a festa, em cima da hora, no sábado, aí eles divulgam o local. E são pais que denunciam. Meu filho, minha filha recebeu um convite que vai ter uma festa em tal lugar, tudo. Isso é muito bom. Você está preservando a sua saúde. Do jeito que nós estamos, a região... Ribeirão Preto, Sertãozinho, Jabuticabal, estão aí com lotação máxima da UTI. E isso é um perigo para a nossa região. A região pode voltar para a fase vermelha novamente. E aí, outros setores, vários setores prejudicados e não podem trabalhar. Temos que ter um bom comportamento. Temos que respeitar as regras de combate à Covid. Se você aceita ou você não aceita, é lei. Lei não se discute, se cumpre. E vamos cumprir. Se tivermos um bom comportamento na nossa cidade, claro que a gente pode deixar todos os setores funcionando, trabalhando. Lamentavelmente, Monte Alto ontem registrou mais um óbito de uma senhora de 76 anos. já estamos com 51 óbitos na nossa cidade. Estamos com 22 pacientes aguardando o resultado do exame. 4 estão na enfermaria e 18 no isolamento domiciliar. 103 pacientes estão em tratamento. 7 pacientes estão na UTI. E os 7 pacientes são de Monte Alto. E temos um paciente do Luiz Antônio que está na UTI. Estamos com 7 pacientes na enfermaria. 89 estão no isolamento domiciliar. Hoje nós estamos com 8 leitos ocupados na UTI e 6 estão livres, mais 50%. Então, se a gente seguir as regras, respeitar, tudo bem. A gente nota vários setores, olha, com muitas pessoas lotadas, bancos lotados. E falando em bancos, na segunda e na terça-feira, os bancos não trabalham. Porque é feriado de carnaval e não vai ter carnaval. É lamentável. As lotéricas vão trabalhar normalmente, das 8 às 17h30, na segunda, dia 15, e também no dia 16 e no dia 17. Os bancos vão reabrir no dia 17, às 12 horas. Imagina vocês já o tamanho das filas nos bancos, porque vão ficar, ó, sábado, domingo, segunda e terça fechados. E na quarta-feira reabre às 12 horas para atender até às 15 horas. Aglomeração e aglomeração. Se fosse ao contrário, os bancos poderiam trabalhar normalmente na segunda e na terça, não teria tanta aglomeração. Mas vai ter aglomeração para todos os lados. Vai ter aglomeração. Infelizmente, isso a gente não entende muitas vezes no nosso país. E hoje vai ter um pouquinho de aglomeração também. Porque hoje nós temos a feira do produtor. E muitas pessoas vão na feira. Está certo que é o ar livre. Seguindo as regras, tanto os feirantes como os consumidores, distanciamento e máscaras. Todos poderão trabalhar, mas respeitando as regras. E isso vale para o comércio em geral também.
O Brasil registrou ontem 1.350 novas mortes em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 233.520 pessoas. A informação é do Ministério da Saúde. Também foram notificados 51.486 novos casos de coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 9.599.565 pessoas.
Hoje nós teremos 5 partidas na sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola começa a rolar às 19 horas com Internacional e Sport. Às 19h15 tem Fortaleza e Vasco. Às 20 horas tem São Paulo e Ceará. Às 21 horas e 30 minutos, teremos Fluminense e Atlético Mineiro, Corinthians e Atlético do Paraná.
11 horas e 7 minutos.
ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Guaraná Ideal, fardo com 12, R$11,90. Coca-Cola lata, fardo com 12, R$18. Coca-Cola 200ml, fardo com 12, R$15,60. Sprite Fresh, fardo com 6, R$15. Puff Baú Médio, R$79,90. Puff Baú Grande, R$99. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina com a Brasil. Asporenzano, ligue 991420875.
Todos os dias o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Arroz com um pop 5 quilos, 18,80. Banana Nanica quilo no Savegnago, 2,98. Açúcar Cristal Guarani, 5 quilos, 11,49. No cartão Savegnago, 10,95. Coxa e sobrecoxa com osso congelada, Big Frango quilo, no Savegnago, 6,80. Óleo só 900ml, 6,35.
Savegnago Supermercados. Confiança se constrói.
Olho por olho, leite por leite, a Ótica Tiago quer te ver. Sempre convence. 40 anos da Ótica Tiago. E quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu. Um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí. Bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago. Nessa você pode confiar.
Thank you. Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg. No Hortifruti Repolhão, combo, costela suína, mais sal parrilha, mais carvão 3 quilos, R$40.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233.
Você não pode perder as ofertas desta semana da Pisolar. Confira. Piso Viva, 46 por 46, 16 e 30 metro quadrado. Gabinete para pia, 1,5 metro. AJ Rorato, R$305. Veneziana Ventilar, 1,5 metro por 1 com grade, R$369. Porta laminada, HB, 85 centímetros, R$258. Massa corrida Suvinil, lata, R$65,90. Ofertas da semana da Pisolar. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4700.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinho Preço Baixo.
Ofertas nesta terça e quarta-feira. Batata comum, quilo 1,99. Cebola nacional, banana nanica, o quilo 2,99. Óleo de soja Coamo, 900 ml, 5,89. Ponta de alcatra bovino, o quilo 28,50. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Amarelinha Preço Baixo.
São 11 horas mais 12 minutos. Eu vou repetir que os bancos estarão fechados na segunda e na terça, 15 e 16. Na quarta e 17, os bancos reabrem a partir das 12 horas e vão atender até as 15 horas. As lotéricas, informação das três lotéricas, estão aqui comigo. Ligamos e confirmaram que estarão trabalhando normalmente na segunda e na terça, das 8 às 17 horas. E na quarta também. Das 8 às 17 horas, as lotéricas aqui da nossa cidade.
O Tribunal Superior Eleitoral formou na noite de ontem maioria para rejeitar duas ações movidas pelo PDT que pediam a cassação da chapa do presidente Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão por supostas ilegalidades no disparo de mensagens em massa através do WhatsApp nas eleições gerais de 2018. Até o momento, 4 dos 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral votaram contra as ações ao entender que não há provas suficientes da participação deles no caso.
Continua a vacinação contra a Covid no município de Monte Alto, lá no Centro Cívico, no Anfiteatro Municipal. Hoje, quarta-feira, nutricionistas e fonoaudiólogos serão vacinados no período da tarde. Se você tem aquela inscrição, né, vacine já, tudo bem. Se você não tem, pode ir direto a si mesmo, levando os documentos, você vai no local e você toma sua vacina. Pela manhã está dedicada para os idosos de 90 anos ou mais. E no período da tarde, para esse setor. Hoje, nutricionistas e fonoaudiólogos. Amanhã, acupuntura e assistência social também. Os demais setores, nós estamos aguardando aí uma confirmação da Secretaria da Saúde, para saber os dias certinho e a etapa por idades. Agora estão sendo vacinados idosos de 90 anos ou mais. Vamos aguardar qualquer comunicação, nós estaremos orientando a nossa população.
O diretor da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, disse em entrevista hoje que vai pedir ao presidente Bolsonaro que vete o trecho da medida provisória que prevê um prazo de 5 dias para aprovação de uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. Barra Torres e o presidente Bolsonaro têm reunião marcada ainda nesta quarta-feira. A medida provisória foi aprovada pelo Senado no dia 4 e também já passou pela Câmara. Agora só precisa de sanção presidencial para entrar em vigor. O prazo previsto no texto não é para análise, mas sim para autorização do uso pela Anvisa se o imunizante já tiver sido aprovado por uma de outras 9 agências regulatórias. O diretor da agência brasileira disse que o texto é uma ameaça à soberania nacional no que tange os aspectos sanitários. O que protege o cidadão brasileiro é um escudo chamado Anvisa. Esse escudo está sendo removido das mãos dos servidores e gerando uma insegurança sanitária, na medida em que o texto, no seu artigo 5º, logo na sua primeira fase, contempla uma única possibilidade, que é a de conceder autorização. Ele encerrou dizendo: é como dizer ao juiz antes do julgamento, o réu já está condenado ou absolvido, declarou ele.
Nós estamos recebendo a cópia de um ofício que a Câmara Municipal emitiu para várias empresas que estão fazendo essas fiações aqui em nossa cidade, para ter um pouco mais de disciplina. É assinada pelo presidente da casa e por todos os nossos vereadores também. E que precisa, sim, tomar as providências. Eu vou deixar para o próprio o presidente da Câmara, Zé Cláudio Forçato Bicudo, falar sobre isso, mas já está em nossas mãos a cópia do ofício para disciplinar, porque está uma vergonha alguns serviços que algumas empresas estão fazendo aqui em Monte Alto, em termos de internet, telefone, ou CPFL, a própria CPFL, tudo isso daí. Temos que melhorar essa fiação em nossa cidade. Uma vergonha, fios caídos, ninguém toma providência, não é da minha empresa, que se dane a outra, uma querendo prejudicar a outra, nada disso. Vai ter que ter autorização. Cadê a autorização para fazer esse trabalho em nossa cidade? Então o ofício explica tudo. Vou deixar para o presidente da Câmara explicar, mas já é um bom caminho para disciplinar essa vergonha na fiação dessas gambiarras que estão acontecendo aqui em Monte Alto.
O governo federal está pagando hoje parcelas do auxílio emergencial para 22.233 pessoas, um total de R$ 20.950.000. O benefício é concedido após processos de reavaliações decorrentes de atualização da base de dados e de contestações de cidadãos que tiveram os pagamentos negados e que foram considerados elegíveis. A portaria do Ministério da Cidadania foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O crédito será feito pela Caixa Econômica Federal na Poupança Social Digital e os recursos também já estarão disponíveis tanto para transferências e pagamentos quanto para saques por meio do aplicativo Caixa Tem.
Nós sempre recebemos aqui a reclamação sobre aquela abertura que tem no nosso cemitério, ali na rua Dona Áurea, esquina com a rua Brasil. Também o Zé Cláudio Forçati, estou agradecendo que ele mandou um ofício para a gente aqui, dizendo que já está, fez essa indicação encaminhada ao Executivo para tomar as devidas providências e fechar aquele muro, fechar aquele local.
O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu liminar na tarde de ontem e derrubou leis aprovadas pela Câmara de Vereadores de Marília que permitiam a flexibilização de serviços vetados pelas regras do Plano São Paulo. A decisão do desembargador Moreira Viegas atende ao pedido de ação direta de inconstitucionalidade feito pela Procuradoria-Geral do Estado em relação a duas leis aprovadas no último dia 30 e sancionadas pelo prefeito Daniel Alonso, que permitiam o funcionamento do comércio e outras atividades econômicas. A aprovação dessas leis flexibilizaram as regras da fase vermelha do Plano São Paulo, na qual a cidade se encontra. Na última sexta-feira, a região de Marília avançou para a fase laranja, que apesar de mais flexível, não prevê o funcionamento de bares que estavam funcionando por causa das leis aprovadas pela Câmara Municipal. Em Bauru também, né? Em Bauru a mesma situação.
É, o governo está fiscalizando, que aliás, o decreto estadual tem mais validade que o decreto municipal. Mas, tudo bem, está aí essa briga que a gente está vendo aí, abre, não abre, abre, não abre. Muitos setores estão sendo prejudicados, que não justifica o fechamento. Tudo bem, nós estamos em dúvidas aqui, ó. Temos duas cuidadoras. Elas trabalham no mesmo local, cuidando de uma pessoa idosa. As duas podem acompanhar o idoso? Vão sim. Vão as duas até lá, e lá tem as pessoas responsáveis, vocês perguntam, para vocês também poderem ter serem vacinadas. Já que se tem esse vínculo empregatício aí, vocês estão trabalhando junto, uma vai durante o dia e outra à noite, São duas cuidadoras de idosos. É isso que precisa, porque você está ali para proteger também o idoso. Os pais ainda continuam perguntando a respeito de aulas. Preste atenção que as aulas na rede estadual já retornaram presencial, com aquele limite de 35% dos alunos. Pais, para tirar dúvidas, você liga na escola. Mesmo se você não puder ir lá, liga na escola. Qual a escola que seu filho está matriculado? Liga e você tira as dúvidas. A escola Nélio Badur ainda não está recebendo os alunos, porque ainda não terminou a reforma daquele prédio. Na rede municipal, os pais também, se tiverem dúvidas a respeito de material, a respeito do kit de alimentação, liga na escola. Você recebe as informações corretas para orientar os seus filhos.
Uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Ministério Público e o Poder Executivo, pretende destravar quase 4 mil obras inacabadas em todo o país. Ontem, o Conselho promoveu reunião com membros do governo para elaborar um plano de ação dentro do programa Destrava, lançado em fevereiro de 2020, para analisar as pendências que levam à paralisação de projetos. Além do presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, compareceram ao encontro os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, e da Advocacia Geral da União, José Levi Melo. Também estiveram presentes os ministros Jorge Oliveira, do Tribunal de Contas da União, e o Procurador da República, Augusto Aras. Na abertura do encontro, Fux apresentou um levantamento, segundo o qual há 3.921 obras paradas no Brasil. Com investimentos orçados em 144 bilhões de reais, os empreendimentos consumiram cerca de 10 bilhões de reais até agora.
E as equipes estão hoje passando e recolhendo galhos. Eu divulgo, porque eu recebo o cronograma, para orientar a nossa população. A gente tem que fazer esse tipo de serviço, sim, para orientar nossos munícipes. Hoje as equipes estão passando no Centro, no Jardim Califórnia, Jardim Primavera, Jardim Amélia, Jardim Veracruz, Jardim Canaã, na Área Verde e no Tangará também. Quando não dá tempo de recolher todos os galhos no bairro, eles retornam no outro dia. Continuam. Amanhã, quinta-feira, as equipes estarão passando e recolhendo galhos no Jardim Paraíso, Jardim Real Paraíso, continua no Veracruz e vai continuar no Canaã também. Na sexta-feira, eles estarão passando na Avenida Ayrton Senna, no Jardim Irina, no Jardim Novo Paraíso, Residencial Barbizã, Jardim São Remo, Jardim Eldorado e no Centro. E amanhã, quinta-feira, eles também estarão passando no Centro e no Jardim Esperança. Todos os dias nós estaremos divulgando.
São 11 horas 22 minutos e 40 segundos.
Ofertas nesta terça e quarta-feira. Batata comum, quilo 1,99. Cebola nacional, banana nanica, o quilo 2,99. Óleo de soja Coamo, 900 ml, 5,89. Ponta de alcatra bovino, o quilo 28,50. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Você não pode perder as ofertas desta semana da Pisolar. Confira. Piso Viva, 46 por 46, 16 e 30 metro quadrado. Gabinete para pia, 1,5 metro. AJ Rorato, R$305. Veneziana Ventilar, 1,5 metro por 1 com grade, R$369. Porta laminada, HB, 85 centímetros, R$258. Massa corrida Suvinil, lata, R$65,90. Ofertas da semana da Pisolar. Anarias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4700.
O Residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção, e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque, a escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg. No Hortifruti Repolhão, combo, vinho tinto, mais maminha de alcatra, mais peito, mais farofa gourmet, mais mandioca 700 gramas por R$ 99,99. R$ 40 da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$ 100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago.
Todos os dias o Savinhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savinhago se importa comigo e com você.
Cebola nacional, quilo 3,45. Leite condensado Italac, TP, 395 gramas. No Savigan, 4,29. Feijão carioca, Serra Azul, quilo. No Savigan, 5,95. Paleta sem osso, quilo, 27,50. A chocolatada em pones, calça, cheio 800 gramas, 9,98. No cartão Savenhago, 8,98.
Savenhago Supermercados. Confiança se constrói.
ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$ 50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Suco da Flora, fardo com 12, 14,80. Frupic 400ml, fardo com 12, 14,90. Frupic 1 litro, fardo com 6, 13,50. Jaboti 600ml, fardo com 12, 22,90. Jaboti 300ml, fardo com 12, 11,90. Jaboti 250ml, fardo com 12, 11,50. Puff pequeno R$ 24. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina da Brás Florenzano. Ligue 991420875.
Plantão policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
O destaque no plantão policial é de uma operação em Jaboticabal, segundo o portal Cidades Online. Uma operação policial teve troca de tiros entre bandidos e policiais. A operação está em andamento em Jaboticabal, vários bairros sendo visitados, como o Parque 1º de Maio, o Centro, Coab 4. Na Coab 4, durante a operação, houve troca de tiros entre policiais e bandidos, quando um homem tentou escapar subindo em cima de telhados, pulando muros, chegou a disparar contra os policiais. A operação está em andamento na cidade de Jaboticabal.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rucos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
São 11 horas mais 28 minutos e 30 segundos. Nós estamos recebendo várias reivindicações e a gente faz questão de divulgar. Muitas vezes não dá tempo de divulgar todas, mas aquelas que a gente não divulga, eu entro em contato com o setor, viu? Eu tenho liberdade para fazer isso, converso com eles. Aqui, moradores da rua Said e Tomás Buchala, no número 181. Não pegar os galhos desta rua. Será que é o centenário aqui? Estádio Tomás Buchala, que bairro que é, hein? Mas não pegaram lá os galhos. Pelo cronograma, eu vou repetir, muitas vezes não dá tempo de recolher todos os galhos do bairro. E a gente tem informação que as equipes retornam no outro dia para recolher os galhos. Agora, a gente nota uma indisciplina também nesse setor, porque os caminhões passam em todos os bairros durante a semana que estão programados. passa hoje. A sexta-feira, eu vou falar de um local que muitas pessoas passam. Sexta-feira está programado para tirar os galhos que estão na Avenida Ayrton Senna. Eu sei porque praticamente todos os dias eu vou no Campestre. E a gente nota, ali tem condomínios, tudo. Vou tirar os galhos que estão na Avenida Ayrton Senna. Isso na sexta-feira. Vamos fazer uma aposta aí, ó, de um pastel. Como na sexta-feira ou no sábado de manhã vai ter galhos novamente na Ayrton Senna. Aí esses galhos vão ficar lá mais 15, 20 dias. Então, estou dando exemplo de lá, mas o exemplo vale para toda a cidade. É isso. Deveria respeitar o cronograma. Quando vai passar o caminhão no meu bairro? Tal. Um dia antes eu vou colocar os galhos na rua, porque amanhã serão retirados. Caminhão passa hoje na rua, retira os galhos. Hoje já tem galhos naquela rua. Sabe por quê? Porque é de graça. Porque é de graça, só isso. Porque é de graça. Que se dane a prefeitura. Tem que retirar mesmo, pago meus impostos. Pago-me isso daí. Municípios da nossa região não fazem isso. Eu não quero mais encargos para a nossa população. Mas só que a população precisa ter disciplina também. Então, nós estamos aí com várias empresas de caçambas. Resto de construção, você tem que colocar a saia de Tomás Buchala é no Alvorada. No Jardim Alvorada, perdão. Jardim Alvorada eu estou recebendo aqui. Caçamba. Resto de construção, você está fazendo uma reforma. É lei. Pede a caçamba. Não pediu a caçamba? Não tem importância. O fiscal vai lá. Faz a autuação. Você tem que retirar esse entulho daqui. Você tem que pedir uma caçamba e colocar. Amanhã nós passamos daqui. Se não vier, é outra multa. Mas é meu amigo. É meu amigo. Ah, deixa pra lá. E com isso vai acontecendo o que está acontecendo na nossa cidade. Vem acontecendo. É lei. Quando você pega entulho, resto de construção, pega a caçamba. Pede a caçamba. É isso. Mas não pede. Mas tem que pedir sim a caçamba para você. Você também pode colaborar sim com a nossa cidade. Vou falar em respeito aos nossos ouvintes. Na minha rua, Moreira, muito mato, terrenos com mato. A prefeitura não vai limpar terreno de ninguém. Isso é pura verdade. O terreno é meu, eu tenho que limpar o terreno. Mas será que eu preciso receber a notificação para eu limpar o terreno? Agora começa a multar o dono do terreno. Ah, porque a prefeita não presta, porque eu não sei o que ela... Multa! Não tem. Começa a fazer isso. O terreno é seu. Você tem que limpar o seu terreno, sim, senhor. Estamos recebendo o secretário da nossa prefeitura, o Felipe Nunes, está aqui conosco. Felipe, bom dia.
Bom dia, João. Cheguei bem na hora da bronca, né, João?
Não é bronca, é chamar atenção.
Exatamente.
Nós temos o cronograma de recolhimento de galhos. O caminhão passa hoje no bairro, naquela rua, Felipe. À tarde, naquela rua, já tem galhos novamente, Felipe.
Parece que espera passar para colocar. A gente recebe as fotos logo depois que passou o caminhão. Não,
toda hora eu recebo aqui, eu falei da Ayrton Senna. Falei da Avenida Ayrton Senna. Está programado pelo cronograma na Ayrton Senna recolher os galhos sexta-feira. Vou apostar com você um pastel. Na sexta-feira à tarde, vai ter galhos novamente na Ayrton Senna.
E aí você vai ganhar esse pastel, João. Infelizmente ainda tem muito disso, né? E aí se você ganhar, pode ser na feira o pastel, pode ser no domingo, né?
Certo. Hoje tem feira.
Hoje também tem, mas aí não dá tempo da gente ganhar a aposta, né? Mas hoje tem feira, é bom lembrar.
Mas
né? Você
sabe por que eu falo isso? Sabe por que é? Porque é de graça.
É, João.
Agora, se respeitar o cronograma, não tem problema nenhuma. Vai passar que dia na Ayrton Senna? Vai passar novamente sexta-feira que vem. Então na quinta-feira eu coloco pra fora. Mas coloca hoje, vai ficar a semana toda aquele galho atrapalhando ciclista, pedestre, gosta de fazer caminhada, atrapalhando o trânsito, tudo. Eu estou dando um exemplo lá, mas que vale para todos os bairros da nossa cidade. Tá bom?
Entendo.
Eu tenho outro assunto importante aqui para você. Sobre carteirinhas, orienta aí, que os pais podem procurar na própria escola informação, Porque a carteirinha de 2020 é válida para 2021, não é isso, Felipe?
Exatamente, João. A carteirinha que foi feita em 2020, como ela não foi utilizada, ela vale para 2021. Se você está na mesma escola, seu filho está na mesma escola, já está valendo. Se ele mudou de escola ou vocês mudaram de endereço, estão morando em outro local, então vocês podem ir lá ao CAC só com o comprovante de endereço novo ou com a matrícula em outra escola, que já automaticamente o cadastro vai ser refeito, João. Tendo a carteirinha, ela vai valer só essas informações. Mudança de escola ou de endereço, precisa ir ao CAC só para atualizar o cadastro.
Tá certo. Estão falando assim que a parte da população não colabora. Começa a multar para saber como que vai fazer a limpeza. Qual a resposta da limpeza da grama da OAB? Está fazendo aqui na OAB, mas aqui é por causa da estação rodoviária.
Exatamente, da rodoviária.
Da rodoviária.
Um espaço público, né? É, que ali também é uma área pública onde vai ter a sede da OAB também. Mas é uma área ali.
É área pública, né?
Em geral, né, João?
Ah, deixa eu ver aqui também, estão perguntando assim, ó, se é da avenida que desce para a Pés, para Vergalho, na Rua da Medo, Cascalho, que eu falei agora sim. Eles não têm, tem sim. Se é pobre, multa. Tem que multar, sim. É pobre ou rico, não tem classe social, não.
Exatamente.
É o comportamento da pessoa. Outros galhos aqui, ó. Todos dias a mesma coisa. No Canaã faz 2 meses. E no Canaã, eles vão retornar também na sexta-feira no Canaã para recolher galhos lá, certo?
Depois eu vou deixar com você, né, João, também o plano de ação de limpezas, de mato, né? Cada área que já está executada, que está em andamento, lembrando que o Paulo Pereira, que é um dos diretores responsáveis, né, João, encontra-se, chegou a estar na UTI.
Está na UTI, tá corretinho?
Agora está retirado, estão tirando...
Paulo Pereira, que é um dos fiscais,
Paulo,
né?
Entubado, ele estava, né, ele está agora retiraram, ele está melhorando, então também tem um trabalho muito importante, né, ali dentro dessa questão da limpeza, graças a estar se recuperando bem, né? E estava preocupado com o trabalho. A esposa mandou a mensagem, né, João? Que ele estava bem e estava perguntando se estava tudo bem com o trabalho, porque ele sabe que essa missão de recuperar esse déficit, né, de limpeza, de roçagem, que é enorme, aos poucos está sendo feito e a gente vai chegar lá, vai vencer essa batalha.
Certo. Deixa eu falar aqui do Jardim Canaã. Jardim Canaã. Deixa eu ver aqui. Jardim Canaã. Jardim Canaã, hoje eles estão passando ali na área verde, Jardim Canaã. Ah, amanhã, quinta-feira, eles vão continuar recolhendo galhos no Jardim Canaã, não na sexta, amanhã. Então, onde tem galho aí, pode aguardar que amanhã eles vão retirar. Se não retirar, pode mandar mensagem para a gente, que nós falamos também. Estamos recebendo o diretor de cultura, o professor Tiago Colatrelli, está aqui conosco também. Tiago, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, tudo bem?
Certo. Acontece que nessa pandemia, como é que está a cultura, o setor lá do Centro Cívico, Tiago?
João, assim, a gente acaba ficando meio parado com a cultura, né? Porque a gente acaba tendo os eventos, eles dependem de aglomerações ou público, às vezes tá, mesmo que seja, vai ser num lugar aberto, ele acaba ficando meio complicado. Então a gente está trabalhando com a parte da rede, mas não estamos parados, está tendo toda a revitalização lá do centro, então nós estamos trabalhando com essa parte. E aí vai ficar bem melhor, tal. E nós estamos trabalhando, criando vários projetos lá já.
Tá certo. E bom, nós vamos ter uma live de carnaval no próximo domingo?
Isso, isso que a gente veio para anunciar agora. Certo. Porque nessa época o pessoal já estaria se perguntando, já estaria tendo os esquentos, aliás, já teria tido sábado agora a questão do pré-carnaval, que até está acostumado a fazer. Mas devido à pandemia, João, para ter uma ideia, o próprio Rio de Janeiro cancelou o carnaval esse ano. Então, que é uma coisa que nunca, eu contou com a minha idade, que desde criança eu nunca imaginei que eu viria o Rio de Janeiro sem carnaval, né? Então, a gente vai ter uma noção do tamanho da pandemia e tudo mais.
A idade é jovem, que a minha idade é a primeira vez que estou vendo que não tem carnaval.
Então, pois imagina você. Bota mais uns aninhos aí, então.
Bota mais um.
E aí, realmente, então a gente acabou conversando, o pessoal da comunicação, junto com a cultura, a gente acabou montando uma live.
Então vamos fazer. Só quem deu a primeira,
ideia foi o João.
Vamos fazer. Brinca em casa.
Exatamente.
Que hora que vai ser essa live?
Essa live ela vai acontecer às 3 horas da tarde, no dia 14.
No domingo.
Isso. Certo. Nós, então, como se fosse... porque, João, no próprio sábado, às vezes os músicos já também têm algumas outras lives, tem algumas coisas
e tem,
que
sim.
O pessoal tá fazendo.
Sábado à noite vai ter uma live, sim, também.
Vai ter do Bloco Amnésia, né?
Bloco Amnésia. Pessoal, que é o pessoal da Ana, do Bloco
do Ernesto, Camar... né?
Isso,
e
isso.
Também, além das lives, o pessoal que toca, porque como alguns locais estão abertos até 20 horas, então o pessoal está trabalhando também, tá
trabalhando,
né?
Sim.
Tocando no barzinho, alguma coisa, né?
E como é que é? Quem vai abrir, apresentar essa live lá? Como é que vai ser?
A gente vai montar, a gente já fez junto algumas, né, tanto, sim, com o Thiago quanto com você, né, João? Vamos ter então a Folia Tropical, que é a banda que toca no Carnaval Popular,
não, lembrando,
né, isso, a rua começa, né, 2015 com o Oito Furi Camarão, aí o Macacobino surge no 16, e o pessoal indo pra rua, aquela coisa linda, família, né, João? Restabelecendo um carnaval de rua que existiu tempos atrás, né, você deve ter participado bastante. E então a gente vai levar a Folia Tropical e, claro, o João Moreira para fazer aí as suas marchinhas e homenagear Oito Furi Camarão, que é o primeiro bloco de rua aí, homenagear o Macacobino, que também faz seu trabalho. E
somos responsáveis pelo carnaval de
dúvida,
rua,
né?
E justa homenagem para eles.
E a prefeitura que abraçou essa iniciativa no gestão anterior, e a gente pretende dar continuidade nesse carnaval popular, que é democrático, João, todas as idades, né? Tem funcionado muito bem, as pessoas têm mostrado respeito, e isso tem sido essencial para a manutenção desse evento.
A gente não divulga o local da live para não ter aglomeração. Para a gente assistir a live, como é que vai fazer?
Na fanpage da prefeitura, né? Tanto na fanpage quanto no canal do YouTube. A prefeitura tem um canal do YouTube também. Nós vamos convidar a imprensa, João, qualquer órgão de imprensa da sua fanpage que quiser transmitir em conjunto, a gente faz aquela publicação cruzada. Então, o pessoal da imprensa aí que tem seu trabalho, quiser, a gente vai mandar o link lá, já faz todo mundo junto, não precisa nem, isso, compartilhar. Já abre para todo mundo que quiser mundo divulgar. E o pessoal que tiver, né, João, assistindo, ó, tá assistindo lá, pega a sua fantasia, nós temos aqui no comércio local, tá vendendo o confete, assim, claro que você não vai aglomerar, vai ser na sua casa com a sua família. Mas manda uma foto ou um vídeo curtindo o carnaval, pode ser antes, mas também pode ser durante, assistindo, manda pra gente no WhatsApp, nós vamos
aqui na minha casa nós estamos curtindo o carnaval, eu, meu esposo e meus filhos. Aqui na sua casa você é a rainha e seu marido, sim, é o rei Momo. Do carnaval, não é isso?
Com certeza.
Com certeza.
E aí a pessoa consegue comemorar, a pessoa consegue fazer, às vezes vai estar como é domingo à tarde, se vai estar fazendo churrasco, vai estar, como vai estar só em família, então dá para ter e mandar pra gente poder estar colocando nessa live junto também.
Vai das 15 horas até começa às 15, vai até que hora?
Ah, vamos ver, né, João?
Até aí vai depender da animação, vai embora.
Vai um pouquinho, né? Não pode ir muito também, porque não, lembrando que não é ponto facultativo, né? Nos dias de carnaval, vai seguir o trabalho normal.
Pelo menos até às 20 horas, porque tem que fechar tudo às 20 horas.
É máximo, né?
Só pode fazer carnaval drive-thru.
Pode, né? Recebe o confete em casa.
Pelo menos não vai passar em branco aí, né? Pela primeira vez aí, nós teremos, né, o carnaval Brinca em Casa. Tanto no sábado, a partir das 20 horas também, a Ana Maria, o Luiz Ernesto...
Isso, o Bloco Amnésia, né?
Isso, estaremos lá também, que agora é o Bloco Amnésia.
Isso.
E no domingo, a partir das 15 horas, com a banda Folia Tropical.
Vai ser legal,
é uma excelente banda também. Estaremos lá junto para matar a saudade das marchinhas.
Vai ser uma coisa mais reduzida, tipo uma roda de samba, né? Ali sentado, você não pode ter aquela banda enorme, isso, com dançarinos e tal. Então a diretoria de cultura está acertando os últimos ponteiros aí. Vai cantar as marchinhas, claro, né, João? Tem que ter. E aí a gente vai fazer algumas homenagens. Então, um vídeo ali do Carnaval de Rua com Oito Furi Camarão.
Matar a saudade.
Com o Macacobino. E, claro, um especial do Samba Lanço, né?
Claro, sempre
tem aquele vídeo
lá
de homenagem,
sim, sim,
também.
Tá certo, pelo menos aí você vai curtir o carnaval na sua casa, junto com seus filhos. Isso é muito bom. Eu quero falar um pouco com o Thiago aqui. Com essa pandemia, pode não ter os eventos, mas os trabalhos continuam, né, Thiago?
Aliás, João, tá continuando até mais pesado do que como agora os projetos. A gente tá reelaborando tudo, vendo como vai ficar, porque não tá dando para ter as aulas, né? Então, a gente não tem as aulas, não tem as apresentações. Mas nós estamos trabalhando de um outro modo. Então, tanto que assim, o pessoal do próprio conservatório já vão voltar às aulas agora, já voltaram essa semana também, com a parte do online. Também, por enquanto, está online. E nós já estamos vendo a parte das apresentações, como vão ficar, as lives que vão ser feitas. Esse ano é 40 anos do Centro Cívico. Então,
40
anos do Centro Cívico. Então, o que acontece? A gente vai fazer uma live para o aniversário da cidade, já homenageando o Centro Cívico também. Então, já estamos organizando. Então, nós já estamos começando a pensar nos trabalhos, como a gente vai estar fazendo. E assim, infelizmente, né, João, não dá para... O pessoal está vindo procurar muito a questão de aula de dança, aula de teatro. Nós vamos ter, sim, isso é óbvio. Mas, por enquanto, não está tendo como abrir esses grupos, né? Porque como que você vai colocar, às vezes, grupo de 10 crianças dançando ou interpretando, o que seja? Então, infelizmente, as aulas presenciais, mas nós já estamos esquematizando, deixando tudo pronto. Assim que for liberado, que a gente puder voltar, o centro, a parte de cultura vai estar toda.
Eu sei que pertence à Secretaria de Educação, mas as aulas também no conservatório estão suspensas, né?
Estão. Elas
não tem presencial, não.
Não tem presencial. As aulas estão acontecendo, tanto que nós tivemos uma reunião agora, eu estava com a RECA junto, porque o conservatório, querendo ou não querendo, ele é da educação, sim, mas a gente, com a Roma Cultura, a gente tem que trabalhar juntos. Porque as apresentações estão com a gente, depois a parte cultural também faz parte do conservatório, né? Não é só como escola. Então, na realidade, vai acabar acontecendo. Então, os professores já estão fazendo a acolhida dos alunos online, por enquanto online, mas depois, aí conforme for vindo pelo governo, a gente vai acabando vendo essas alterações, se volta o híbrido, se permanece online, aí vai vendo como vai acontecer durante o ano. O que acontecer perante a educação, o conservatório vai acabar seguindo também.
Lá o centro cívico agora está sendo utilizado, o anfiteatro, para vacinação. Como é que está o movimento lá, Tiago?
Está bem grande, João. Está bem,
mas bem organizado, né?
Muito bem localizado. O pessoal da saúde, junto com a gente lá, nós fizemos uma adaptação boa no anfiteatro, e para poder receber o pessoal, e está acontecendo muito bem. Então, na realidade, a população está aderindo, graças a Deus, tem que ir vacinar. Então, já pode entrar em contato com o pessoal da saúde, tem a planilha na prefeitura também, a questão das vacinações, é só para poder saber qual é a idade, qual é o horário de funcionamento. Lá eles estão ficando das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, lá o anfiteatro está sempre aberto, o pessoal da saúde está lá dentro. A vacinação está acontecendo e está tendo, graças a Deus, um movimento muito bom.
Ô João, falando em vacinação, né? A gente noticia ainda hoje para a imprensa a chegada das novas doses, tá? Tá para confirmar o número, mas a chegada deve ser hoje. E a boa notícia é que, junto com as doses que virão, a segunda dose do primeiro pessoal que tomou, a segunda dose está chegando etapa também. Que então, lindo. Aí vamos ter em Monte Alto, eu não sei se ainda essa semana, precisa ver como é que vai ser a programação da vigilância, mas já teremos pessoal que tomou a primeira dose lá naquele primeiro lote de 560 vacinas, já se prepare que vem a segunda dose aí.
Isso é muito bom. Eu tenho várias aqui, ó, categorias que querem tomar vacina. Por exemplo, eu vi na relação aí da prefeitura que serviços funerários tiveram vacinação.
Tiveram.
Mas aqueles funcionários que trabalham no cemitério, os coveiros...
Eu não sei se teve, João, era
então,
para ser.
Também é prioritário, tá? Hein, funcionários lá do cemitério. Eu vou falar com a secretária da Saúde, a Vigilância.
Na talvez... sexta eles estarão aqui com você, sexta-feira.
Na sexta, sexta-feira a gente vai dar todas as dúvidas, porque na quinta-feira, na segunda-feira, dia 15, começa uma outra etapa de idade, para explicar também como que vão fazer. É muito bom a gente poder orientar mesmo.
Hoje já teremos os dados, viu, João, inclusive da nova faixa, né? E também da saúde que continua. Os autônomos de saúde é uma classe enorme. As cidades que têm mais vacinas conseguem vacinar mais pessoas. E aqui eles vão colocando por eixo. Claro, o cara do profissional fala, e eu, calma que vai chegar.
Eu também quero, né? mas tem que esperar minha vez.
Quem que não quer, né, João?
Olha aqui o bloco A Coruja. Vai estar aqui da um na sua casa, mas participando da live do carnaval.
Por favor, mandem as fotos para a gente.
E mandem as fotos também durante a hora, para ser publicado também. E outros blocos aí também, você que gosta do carnaval. Domingo à tarde, você descansa um pouco, a partir das 3 horas, você pode cair na folia na sua casa também. Como é que está o cinema no Centro Cívico?
Então, João, por enquanto o cinema não pode funcionar. Então, assim, ele estava aberto, estava funcionando com a capacidade de 30%, tanto que quem entrou lá no cinema pode ver, que é o teatro, né, que estão as cadeiras interditadas, tem só as cadeiras que podem utilizar, já estão livres, mas aí como entrou na fase vermelha, não poderia, agora veio para laranja, ainda também não pode, então...
Não, até pode, viu, Ti? A questão principal do cinema, a gente até conversou hoje com eles, até para saber, né, que vem para o nosso lado lá, que abre e que fecha, né, Ti?
Sim.
E a questão é o horário, né, João? É um dilema, porque funcionamento é 20 horas.
Não tem como.
Né? Aí você vai colocar a sessão às 18?
Não tem.
A Ana fala, que hoje está colocando assim, ela fala, você vai colocar 18 horas? Né? Então nós estamos tentando estudar uma saída, mas é difícil, João. Porque a legislação é bastante restritiva, né, quanto a isso. para você estender. A gente só pode restringir mais e não estender. Então, eles, para acabar o filme 8 horas, 6 horas é inviável. Estamos estudando ainda, mandamos para Ribeirão pedido, para pelo menos, se fosse 7 horas da noite a sessão, talvez fosse bom para eles. Senão, 6 horas é muito complicado.
Complicado mesmo. Pra começar. Agora, nessa pandemia, as pessoas vão visitar a biblioteca, buscar livro para a biblioteca, ou a biblioteca está fechada?
Ô João, a biblioteca, no momento, ela está fechada porque ela está em reforma.
Ah,
mas tem uma procura, sim. O pessoal está procurando. O que a gente está conseguindo atender, a gente tenta atender, mas a biblioteca está passando por uma reforma grande, porque tinha afundado o piso, então está passando uma revitalização e vai ficar até muito bacana. Estamos com um projeto novo para a biblioteca, vai entrar como uma biblioteca viva. Então ela vai ter mais eventos acontecendo dentro da biblioteca. Tem vários projetos que a gente já está elaborando para a biblioteca também. Então ela está sendo feita uma remodelagem total ali dentro, que vai agradar muito mais, tenho certeza. Mas por enquanto, como está na reforma e por conta da pandemia, tanto a biblioteca como os museus também, que o museu tem uma procura muito grande por causa do Museu dos Dinossauros, da Arqueologia, o Museu Histórico, mas infelizmente por enquanto eles ainda se encontram fechados.
Isso mesmo. E a reforma no nosso conservatório, como é que está, Tiago?
Então, foi pauta da reunião agora de manhã com a educação também, que é a nossa preocupação. Então, assim, lá, terminando a reforma da biblioteca, ela já está extremamente adiantada, já entrou na fase de acabamento. Então, terminando a biblioteca, o próximo já é o prédio, já é o conservatório. Então, o conservatório já está com o projeto em andamento, já está pronto o projeto, mas já vai começar começar a ser executado. Estamos só no aguardo. Terminando a parte ali da biblioteca, está descendo para o conservatório.
Tá certo. Aqui eu tenho uma pergunta para o Felipe, mas vou deixar para responder na sexta-feira. São os coletores do lixo. Eles também querem tomar a vacina, que eles querem o risco de contágio. Então, sexta-feira, a sua pergunta eu vou fazer para responder da saúde, e estarão respondendo. Porque todos querem, né? Você já viu. Os muita veterinários contato, também estão, né? Pedindo, os veterinários.
Também estão dentro da categoria ali desse foco atual de autônomos da saúde, né, João? O CREF mandou também uma orientação, o Conselho Regional de Educação Física, reiterando a importância dos professores de educação física também serem imunizados. Até, a questão é, a gente sabe disso, está lá no foco, é o número de doses, né? Que ainda é reduzido, embora seja regular, ele ainda é um número reduzido, então dificulta um pouco essa escolha, né, João? E também não pode abrir para todos, como o Ribeirão abriu, por exemplo, para criar aquela fila enorme, confusão, problemas. Então, dentro do foco prioritário, a gente vai selecionando grupos aí, a vigilância, né, para poder ir imunizando aos poucos, sem causar mais aglomeração e trazer mais risco, né?
Eu recebi agora há pouco um comunicado da Vigilância Sanitária através do CAIX, para que todos saibam que o governador fiscaliza o município.
Ah, eu
recebi. Se o município não estiver seguindo, o governo estadual manda a fiscalização estadual no município, Felipe.
Exatamente. Inclusive, esse aviso que você recebeu aí, né? Agora, eles estão mais uma vez cobrando, além da vinda, cobrando cada dado de cada notificação. Houve mais algumas notificações.
Estão cobrando notificações.
Houve multa. Eles querem saber exatamente o número de notificações e de multas. E isso é muito importante. Nós tivemos com o nosso diretor de atendimento ao público, o Ulisses. Vamos trazer ele um dia aqui, viu, João, para apresentá-lo também. Que é uma pessoa específica para sindicância, para análises internas. Uma conversa especialmente com os fiscais, da importância da fiscalização e do envio desses dados para que ele componha esse quadro da vigilância regional, justamente porque a gente mostra o trabalho que está sendo feito, né? Dessa forma também peça que eles queiram vir aqui também em diligências para mostrar que nós estamos trabalhando. E nós estamos, né? Isso é o mais importante. Sei que o pessoal às vezes fica um pouco bravo com a fiscalização, mas ela é essencial nesse momento que nós estamos passando, um momento muito grave ainda, João.
A respeito de vacinação, vamos deixar o assunto para sexta-feira com as pessoas que é responsável para poder responder. Agora, hoje vai ter feira. A feira sempre naquelas, seguindo as regras também.
Exatamente, a feira livre ela é permitida na fase laranja, né,
vocês,
João?
Vocês estão fazendo uma fase de experiência de quarta-feira, se dá certo ou não?
Estamos, para ver a questão de saída, mas também sempre antenados com o comércio de hortifruti do município, para que não haja também algum tipo de concorrência mais ampla, né, João? A feira livre tem sua característica, o comércio de hortifruti também, mas nós estamos fazendo um teste, né, aproveitando, até porque, João, o pessoal da feira... sempre teve uma ligação muito intrínseca com a prefeitura. Olha, tem lá alguém que vai lá tomar conta. E nós estamos estimulando uma outra forma, assim como nós fizemos com a cooperativa, João, de recicláveis, de se criar a sua própria associação, fazer uma autogestão. E a própria associação, ela estando formalizada, ela tem condições de ter novos projetos, angariar recursos com apoio do SEBRAE, com apoio dos governos. Então, é um caminho, uma porta aberta que o pessoal está se organizando também da feira, para eles fazerem essa autossugestão.
E a sua diretoria, por exemplo?
Exatamente, vai ter a sua diretoria.
O responsável pela feira.
O presidente...
Não precisa falar com todos os feirantes, fala só com os representantes.
Vai ter o representante, vai ter o seu regimento interno, onde
muito
você
bom
vai,
isso.
Vai fazer, olha, quem pode, quem... A falta que o cara pode faltar? Ele pode, mas como é que vai ser? É, tem que ser justificado? Ele pode? Quantas vezes ele pode simplesmente não ir para perder o seu espaço? Qual é a medida do seu espaço? Né? Qual é, o que, que
tem
pode?
Tem muitos pedidos que querem, né?
Tem vários, João.
Vários. São, mas tem que ter vagas.
Tem que ter vagas. Então, vai ter alguns ajustes de espaço lá dentro, a gente está usando um pouco mais. É, o que, que pode ser vendido na feira, né? Então, ela é do produtor, é, mas tem outros produtos sendo vendidos também que fazem aquele comércio andar, que tem que continuar. Mas tem alguns também, sem nota, será que pode? Né? Não pode. Então, uma série de regulamentações, João, para que aquele espaço seja efetivo, para que eles tenham uma organização e tenham aonde recorrer. No seu regimento interno, no seu estatuto. Então é mais um grupo que está andando nesse sentido. Se você pegar o exemplo da cooperativa dos catadores de reciclável, como está andando legal, João?
Está legal.
Com a sua própria estruturação, contrataram a sua própria...
Como que ela chama lá, responsável, ela fala...
A Tati, está lá? A Tatiane, será?
A Tati, a Tatiane. Que ela passa todo mês, as cestas básicas são sorteadas. A Tatiane. É responsável. É,
sabe, desde o acesso ao banco, eles sempre passavam pela prefeitura isso. E não pode, João. A cooperativa é uma entidade independente. E hoje eles são. Eles têm seu próprio contador, funcionam. A rentabilidade aumentou com a organização de cada um deles, aumentou. E eles estão se sentindo muito bem, porque eles viram que podem caminhar com os próprios pés. A feira está indo nesse sentido também, João. Nós estamos dando todo o suporte, vamos ajudar eles na primeira eleição da associação deles. E vai ser muito claro que a prefeitura vai ser parceira sempre. Mas eles tendo sua autogestão, João, é muito mais fácil para fiscalizar, para resolver os problemas internos.
Eles podem resolver o problema lá. É um problema menos para a prefeitura.
E autonomia, João. Organizados e formalizados, eles têm sempre autonomia para caminhar da forma correta.
Eu tenho um problema aqui. Até as pessoas devem procurar o Felipe para tentar resolver. Eram aqueles catadores que frequentavam o nosso lixão. Hoje está proibido, não pode fazer mais lá. E eles estão aí, falou, querendo oportunidade. E aproveita e faz também uma reunião com esses catadores de recicláveis aí, autônomos, que não fazem parte da cooperativa, para disciplinar um pouco mais.
Seria importante, viu, João?
Seria importante, sim.
É um veio econômico importante para eles e também para o município, porque quanto mais o catador recolher, João, menos a gente tem para o transbordo e é menos despesa para o governo também. Então, o reciclado, quando ele vai para o transbordo, é uma perda para todo mundo, de forma geral.
Ô, Thiago, você está vendo aqui comigo esse coelhinho bonitinho? Sim. Coelhinho branquinho, bonitinho, limpinho. Esse coelhinho apareceu, sabe aonde? Na Câmara Municipal.
Olha só.
Está lá, deve pertencer a alguma criança. Estava ali, ó, ali próximo da Câmara, alguém que mora ali, certo? O coelhinho está lá na Câmara, está no colo do Bicudo.
Olha, eita!
Pode ir lá buscar o coelhinho lá na Câmara, falar com o nosso presidente, o Bicudo, um animal bonitinho, um animal de estimação. Isso é muito bom aqui também. Eu tinha um outro assunto para falar com você, mas vou deixar para falar com a Marilene também no sábado. Teve uma reunião com o Dr. Joaquim a respeito da saúde aí dos animais. Eles adoraram o vice-prefeito Dr. Joaquim, como ele conduziu a reunião. Manda um abraço para eles, viu? Deixou todos os agradecimentos aqui para ele, pro Dr. Joaquim, tá?
É um caso muito sério aí também, que é de saúde pública, né? Às vezes a pessoa não relaciona a saúde animal com a saúde pública, mas é um caso...
É saúde pública.
E aos poucos, esse é um caso bastante difícil, João, mas a gente está encontrando bons caminhos aí para conduzir da melhor forma, unir todas as forças que atuam na cidade nesse sentido, para que juntos a gente possa realmente caminhar bastante, desde a castração de forma geral, né, uma campanha mais ampla, e também conseguir mais recursos, insumos para esse pessoal dessa causa, que é bastante importante.
Então, eu recebi a cópia do ofício da Câmara Municipal, oficializando as empresas que estão fazendo essas fiações na nossa cidade. Para ter um pouco mais de disciplina, hein, Felipe?
Tá uma bagunça aí, João.
Que bagunça, bem, a palavra certa
olha,
é essa.
Tá, tem algumas entradas aí, a gente vê pela rua, é perigoso, né?
Perigoso
e
mesmo.
E eu vi que o Bicudo veio aqui na rádio, falou sobre isso, e a Câmara agora oficializando. A Câmara tem esse papel importantíssimo, né, João? Inclusive, falando em Câmara, o vereador Thiago Durigan está em São Paulo, junto com a Maria Helena, hoje, né? Ele teve uma audiência lá na Secretaria de Estado de Esportes. tem alguns projetos em andamento, João. Tem um que é bastante interessante.
Está trazendo alguns materiais
esportivos. Já está trazendo kit de materiais esportivos, João.
Kit, né?
É, depois a gente vai passar a descrição
bola,
certinha.
Bola, troféu.
Bola, troféu. A gente vai pedir para eles chorarem o uniforme lá. Vamos ver também se vem, né? Se tinha lá na secretaria. São kits que estão disponíveis, né, João? Então, o Montiato trouxe e já deixou lá também cadastrado o pedido para uma areninha, que é um espaço multiuso, João, um mini campo de society e conjugado ao lado uma quadra de basquete 3 contra 3.
Que é aquele basquete de rua também.
Então, a areninha, assim que abrir esse programa, o Monte Alto já está com um pedido lá cadastrado, esperamos que dessa vez a gente consiga.
Vencendo essa pandemia, volta o Fome de Bola?
Volta o Fome de Bola, João, precisa, né? Está mais de um ano. A Companhia Magro, temos projetos aprovados. Fome de Bola e a Companhia Magro. E ambos são projetos que a gente aprovou, João, de incentivo fiscal, com dinheiro das empresas aqui. Aquelas de imposto, né? Então tá parado, esperando para funcionar, mas ambos estão aí no gatilho.
Tiago, um abraço para você, um bom
obrigado,
trabalho. Vem sempre aqui trazer boas notícias.
Não, venho sim, venho
tá?
sim.
Estou convidando todo mundo então a live.
Então, convidando agora para vocês, no dia 14 de fevereiro, no domingo, às 3 horas da tarde, às 15 horas, uma live em casa, carnaval em casa, com segurança, mas participando com a gente sempre.
Tá certo. Felipe, um abraço para você, um bom trabalho.
Obrigado, um abraço. Lembrando que aqui eles têm uns foliões que disseram que iam para a rua, viu, João? O pessoal da segurança está de olho. Pelo amor de Deus, não seja maluco
se
de fazer isso.
Se você é para a rua, não
é.
Saia.
É em casa.
Que a polícia
hein?
Vai agir. Vai brincar na sua casa.
Somente em casa.
Nós voltamos já já.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Todos os dias o Savenhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savenhago se importa comigo e com você.
Arroz tipo um pote, 5 quilos, 18,80. Banana nanica, quilo no Savenhago, 2,98. Açúcar cristal guarani, 5 quilos, 11,49. No cartão Savenhago, 10,95. Coxa e sobrecoxa com osso congelada, big frango, quilo, no Savenhago, 6,80. Olha só, 900ml, 6,35.
Savenhago Supermercados. Confiança se constrói.
Leve a cultura com você para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Pessoal, são 12 horas mais 2 minutos. A participação do jornalista Alexandre Garcia.
Boa tarde. Eu achei um absurdo essa manifestação do chefe do Ministério Público do Trabalho, dizendo que o empregado que se recusar a receber vacina pode ser demitido por justa causa, como a última das penas. Em primeiro lugar, eu não sabia que o Ministério Público do Trabalho era legislador, né, que tenha posto isso na CLT, né, porque não está. Ah, se baseou numa decisão lá do Supremo, que é uma decisão assim bem fluida, bem genérica. Outra coisa, será que não vai pôr os empregadores numa fria, que vão demitir por justa causa, depois chega na Justiça do Trabalho e o empregador entra pelo cano, vai ter que pagar tudo que não pagou, né? Entregar fundo de garantia, férias, indenização, mil coisas, né? Outra coisa, parece que o Ministério Público do Trabalho está dando uma garantia para a vacina que a própria Anvisa não deu. A vacina autorizou, a Anvisa autorizou, registrou a vacina como experimental, né? E ele já está dando assim um poder decisório sobre a validade da vacina a ponto de exigir uma obrigatoriedade que fica parecido com um regime totalitário, né? Isso é uma questão de liberdade. Ninguém é obrigado a se submeter a uma intervenção dessas no próprio corpo. E será que ele não conhece a história de 1904, a rebelião da vacina, a revolta da vacina lá no Rio de Janeiro, quando tentava se obrigar as pessoas a serem vacinadas na vacina antivariólica? A vacina é uma questão de decisão individual e de sensatez, né? Com o tempo, a vacina vai começar a ter maiores garantias. Não tem garantia da ciência ainda hoje, né? Enfim, está em teste, é bem-vinda, tomara que tenha resultado, mas eu acho que o Ministério Público do Trabalho está extrapolando por aí. Bom, a outra questão, a gente vê aí o preço dos combustíveis, né? Teve mais uma alta. Para o presidente acha que é um maior problema para o governo nesse momento, né? Mexer com impostos para derrubar o preço, né? Um preço que depende de fatores fora do controle do governo, que é a cotação do dólar e o preço do barril de petróleo. O petróleo Brent passou pela primeira vez em mais de ano de $60 o barril, né? E o dólar depende de muitos fatores. O presidente está apostando que agora, com a autonomia do Banco Central, tocando reforma tributária, os marcos reguladores da partilha do petróleo, do gás natural, do câmbio, entre outros, vão trazer um ambiente para a economia que vai derrubar o dólar. Aí derruba também o preço do combustível. Diz que não vai interferir na política comercial da Petrobras, que foi um desastre quando Dilma interferiu na política comercial, política de preço da Petrobras, um absurdo, né? Que a Petrobras é uma companhia de capital aberto que tem ações na Bolsa. E fazer uma intervenção política no preço é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém, né? Então, agora eu penso também, né? Será que a Petrobras aí, o presidente aposta que nos próximos 2 meses o dólar cai, né? E vai cair o preço do combustível. Mas e o preço do petróleo no mercado internacional não se sabe, né? Mas será que a Petrobras não tem lá um pouquinho de sensibilidade num momento desse de fazer um sacrifíciozinho durante as próximas semanas, nesses 2 meses? Porque, enfim, o país está passando por uma pandemia cheia de dificuldades econômicas, né? Bom, se alguém me perguntar sobre a vaga no Ministério da Cidadania, eu repetiria aquela frase do tempo da Roma Imperial: todos os caminhos levam a Roma. No caso, a João Roma. Deputado federal pela Bahia, republicano, sempre foi PFL, depois DEM, né? Foi chefe de gabinete de ACM Neto, na Prefeitura de Salvador, tem 48 anos, é formado em Direito. Ele tem o mesmo nome do avô dele, que foi um grande político pernambucano nas décadas de 60, 70, nos tempos da Arena, né? E tem uma experiência já no governo Fernando Henrique. Ele foi assessor no Ministério da Administração e Reforma do Estado. É que da Cidadania saiu Onyx Lorenzoni, que é um coringa, né? Ele foi o primeiro a acreditar na candidatura a Bolsonaro, quando Bolsonaro confidenciou para alguns amigos que queria ser candidato à presidência da República. E é um coringa, ele agora vai para a Secretaria-Geral, que estava vaga desde 1º de janeiro, quando o secretário Jorge Oliveira foi para o Tribunal de Contas da União. Agora vai estar ainda mais próximo do presidente. Bom, e enquanto isso, a gente vê que, se a solução for essa, o DEM fica ainda mais próximo do governo. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço, e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar.
Para mais informações, Disque Saúde 136. O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas, grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Fã Clube do Rei, daqui a pouco, a partir das 12 horas e 30 minutos. Eu, Caê Cristiano, te espero aqui na Melhor.
Rádio Cultura, música e informação.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados até quarta-feira. Pernil suíno com osso e pele, quilo R$13,99. Colchão mole, exceto moído, quilo R$30,99. Alcatra com maminha, exceto moída, quilo R$36,99. Leite fermentado Frutap tradicional, garrafão 900ml, R$6,99. Água sanitária Job, 2 litros, R$3,49. Vinho tinto suave, Chalice, 750ml, R$8,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo: 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia: 3242-5426.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas: febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
São 12 horas, 13 minutos e 30 segundos, a hora da notícia, segunda edição. Mais de 170 mil revólveres e pistolas foram importadas nos últimos dois anos.
Nunca tantos revólveres e pistolas foram importados pelo Brasil como nos últimos anos. Análise de dados do Ministério da Economia revela que entre janeiro de 2018 e janeiro deste ano, mais de 170 mil pistolas e revólveres entraram no país. Apenas no ano passado foram importadas 105.900 unidades de armas do tipo, o que significa quase 100% a mais do que o total importado em 2019. E o ritmo de importação segue acelerado. Somente em janeiro, nos primeiros dias de fevereiro, foi registrada a entrada de mais de 9.700 revólveres e pistolas. A política armamentista, vale lembrar, é uma das principais bandeiras do governo de Jair Bolsonaro. Ele defende armar a população e, ao longo de seus pouco mais de dois anos de governo, já conseguiu flexibilizar regras para o acesso a armas e munições no Brasil. A quantidade de revólveres e pistolas importados durante o governo Bolsonaro já supera a que chegou ao país durante os governos dos petistas Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff e de Michel Temer, do MDB, juntos. O total, neste caso, foi de algo em torno de 104 mil armas. Da Rádio 2, Milena Abreu.
12 horas e 15 minutos, agora vamos falar sobre a participação de mulheres no trabalho, que diminui mais que a dos homens durante a pandemia. Vamos à reportagem.
Redução de profissionais no mercado de trabalho gerada pela pandemia afetou principalmente as mulheres. Entre julho e setembro do ano passado, elas representavam 45,8% do total de trabalhadores. É o menor volume desde 1990, quando a taxa ficou em 44,2%, informa o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Na comparação com o terceiro trimestre de 2019, em que a participação das trabalhadoras era de 53,3%, a queda é de 7,5 pontos. Entre os homens, a redução foi menor de um período para o outro, de 6,1 pontos. A participação dos funcionários do sexo masculino caiu de 75,8% para 65,7%. Em entrevista ao InfoMoney, a fundadora da Rede Mulher Empreendedora, Ana Fontes, diz que existe a ideia de que as mulheres não vão conseguir focar no trabalho corporativo porque não podem ser ao mesmo tempo boas executivas e boas mães. Para Lucas Assis, economista da consultoria Tendências, a segregação ocupacional ficou mais evidente com a pandemia. Segundo ele, os postos de trabalho mais afetados foram os que geralmente são ocupados por mulheres, como, por exemplo, as atividades domésticas, o comércio e os serviços. Por outro lado, o impacto da crise foi menor no setor de construção civil, que concentra mais homens. Da Rádio 2, Sig Eichmeier.
O Reino Unido endureceu as restrições contra a Covid-19 e anunciou ontem que poderá prender viajantes que omitirem passagem pelo Brasil e mais 30 países considerados de risco. A medida visa conter a infecção por novas variantes do coronavírus. O Reino Unido é o país mais atingido pela pandemia na Europa e já registrou mais de 113 mil mortes por complicações da Covid-19.
Ô Paulo, amanhã nós teremos a grande final do Mundial de Clubes. Amanhã, às 12 horas, tem seu Palmeiras, viu? Palmeiras
disputando o quê?
A terceira colocação, meu filho.
Você lembra do terceiro colocado no último Mundial de Clubes?
Não.
Você lembra do vice?
Não.
Então...
Só do campeão. Então, mas amanhã às 12 horas tem Palmeiras e Al Ahly. E às 15 horas amanhã, a grande final, hein? Nós teremos Tigres do México, que eliminou o Palmeiras, contra o Bayern de Munique.
São 12 horas 18 minutos e 30 segundos.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados até quarta-feira. Pernil suíno com osso e pele, quilo R$13,99. Colchão mole, exceto moído, quilo R$30,99. Alcatra com maminha, exceto moída, quilo R$36,99. Leite fermentado Frutap tradicional, garrafão 900ml, R$6,99. Água sanitária Job, 2 litros, R$3,49. Vinho tinto suave, Chalice, 750ml, R$8,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas 20 minutos 30 segundos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários, a grande dupla de dois, Cabo Saez e o Cabo J. Marcelo. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Alerta geral.
Amigo motorista, de acordo com o artigo 220, parágrafo 14 do Código de Trânsito Brasileiro, deixar de reduzir a velocidade perto de grande movimentação de pessoas, exemplo, escola, hospitais, delegacia de polícia, quartéis, entre outros, é uma infração gravíssima. Se você for surpreendido pela fiscalização, a multa será de R$ 293,00 mais 47 centavos e 7 pontos. Pense nisso ao assumir o volante. Seja motorista, seja responsável.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, quem não respeita a sinalização acaba ficando pelo acostamento.
Fala tudo!
Por volta das 6:50 de ontem, quando o Rei dos Astros já vinha subindo no horizonte, rasgando o decote da natureza, iluminando as estradas desta vida, o jovem Cícero Séries Alves, de 21 anos, pilotava uma motocicleta Honda modelo Today na cor preta de Fernandópolis. A raridade transitava pela SP-320, rodovia Euclides da Cunha. Quando chegou no quilômetro 553, mais 400 metros, em Fernandópolis, grande região noroeste paulista, atropelou Nilson Ramagnoli, de 49 anos, que atravessava a rodovia sem os devidos cuidados. Com a pancada, a motoquinha tombou naquele chão preto viário paulista. O motoqueiro e o pedestre ficaram feridos, foram resgatados e levados à Santa Casa de Fernandópolis. Mas o pedestre não resistiu e morreu na Santa Casa. Na sequência dos acontecimentos, o Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Fernandópolis. Os rodoviários Cabo Ivan e Cabo Barão registraram a ocorrência e prestaram ao Nilson Ramagnoli, de 49 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
O JB, qual é a frase de para-choque para esta quarta-feira?
Zezé, se com essa pandemia algumas pessoas se afastarem de você, não fique triste. Isso é resposta da oração. Livrai-me de todo mal. Amém.
Graças a Deus.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna FOP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna FOP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 25 minutos. Agora vamos falar do Brasileirão. Internacional recebe o Sport e busca ampliar a vantagem na liderança. Quem chega com as informações é o repórter Cadu Macri.
O Campeonato Brasileiro Série A vem chegando na reta final e nesta quarta-feira, 5 partidas da 35ª rodada serão realizadas. Uma delas é o jogo do líder Internacional, que recebe o Sport no Beira-Rio. O Colorado pode voltar a colocar 4 pontos de vantagem para o Flamengo, que vem na segunda posição. Como os pernambucanos estão ameaçados pelo rebaixamento, o técnico Abel Braga acredita que esse fator pode complicar ainda mais o jogo.
Nós vamos jogar agora contra uma equipe que está brigando ali com de rebaixamento. A dificuldade vai ser sempre grande, mas nós temos que procurar fazer a nossa parte. E depois, cara, vamos ter a sequência. E depois nós vamos para o Vasco. Tudo é complexo e é difícil, mas nós estamos vivos. Isso que é o mais importante. E na liderança.
Outra partida que envolve times da parte de cima da tabela é o duelo entre Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã. Em terceiro lugar, o principal objetivo do Galo já não é mais o título do campeonato, e sim a classificação direta para a próxima Libertadores da América, como explica o volante Alan.
A gente tem que pensar em ganhar esses últimos 4 jogos, não ficar fazendo cálculo como a gente estava fazendo antes, tentar essa permanência o mais rápido possível, entrar direto. E se der para brigar pelo título, vamos continuar sonhando, porque tem chance ainda e vamos levar assim daqui para frente.
Na luta por uma vaga na pré-Libertadores, Corinthians e Atlético Paranaense se enfrentam na Neoquímica Arena. Em oitavo, o Timão tem 2 pontos a mais do que o Furacão na luta pela classificação. O lateral esquerdo, Fábio Santos, quer que o time paulista não oscile em um confronto direto.
A gente sabe, a gente tem essa consciência, né? A gente tem focado bastante nisso, que vai ser o jogo mais importante pra gente nesse momento, que é um confronto direto realmente, que a gente pode, com 2 jogos a menos, né? A gente pode abrir uma vantagem e, de repente, firmar de vez essa 8ª colocação, porque nós sabemos que a nossa sequência daqui pra frente vai ser muito complicada. Então, muito passa pelo jogo de amanhã, essa vaga na Libertadores, né? Então, todo mundo tem essa consciência, a gente tá bem concentrado em fazer um grande jogo e quem sabe, deixar essa oscilação para outro dia.
Além dessas 3 partidas, a quarta-feira será completada com a luta dos desesperados Fortaleza e Vasco no Castelão e com o duelo entre São Paulo e Ceará, que se enfrentam no Morumbi. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da Agência Rádio Web. Com informações do Campeonato Brasileiro Série A, Cadu Macri.
E a 36ª rodada começa no sábado do Brasileirão, com três partidas. No sábado, às 17 horas, tem Goiás e Botafogo. Às 19 horas, Atlético Mineiro e Bahia. E Santos e o Coritiba. Já no domingo, nós teremos às 16 horas, Flamengo e o Corinthians. Às 19h15, Atlético Paraná e Atlético Goiás. O Vasco Internacional, Palmeiras e Fortaleza. E às 20 horas e 30 minutos, tem Grêmio e São Paulo. Completando a rodada na segunda-feira, às 18 horas, tem Ceará e Fluminense. E às 20 horas tem Sport e Bragantino. E o nosso Paulistão? Campeonato Paulista da Série A começa no dia 28 de fevereiro, um domingo com essas partidas. Ferroviária e Inter de Limeira, Guarani e Ituano, Novo Horizontino e Ponte Preta, Palmeiras e São Caetano, até daí que é a cobrança. Bragantino e Corinthians, Santo André e Santos, São Bento e Mirassol, São Paulo e o Botafogo. E eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.